O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O futuro é a sétima grande causa do estresse. O estressado vive dizendo: tudo pode acontecer. Mas aquele que tem fé afirma: certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O interessante é que quando o estressado diz: no futuro tudo pode acontecer, ele tem razão. Porque o futuro é imprevisível. O futuro é imponderável. Tiago, em sua epístola, no capítulo 4, versículo 14, diz que não sabemos nada sobre o dia de amanhã. Até porque não acreditamos em destino, isto é, não acreditamos que o futuro esteja pronto, como aquela espaçonave que vem em nossa direção. Não, o futuro nós o construímos. O futuro nós vamos tecendo com as nossas decisões. E, de fato, convivemos com aquilo que é imprevisível. Por mais que sejamos previdentes, precavidos, prudentes, por mais que nos preparemos para a vida e para o futuro, por melhores que sejam as nossas intenções, por mais promissoras que sejam as nossas expectativas, conjecturas, por mais extraordinárias que sejam as probabilidades, as perspectivas, nós não podemos afirmar categoricamente que o futuro será como imaginamos. E, de fato, quando o estressado diz: no futuro tudo pode acontecer, ele tem razão. Mas este poeta que escreveu o Salmo 23, que trilhou pelo caminho da fé e de um relacionamento sério com Deus, ele não teme o futuro. Ele não teme o futuro porque ele possui algumas convicções que servem para ele de base para o enfrentamento do futuro, qualquer que seja este futuro. Eu vejo pelo menos quatro convicções que este poeta possui e compartilha com cada um de nós. Primeira convicção: as intenções de Deus são irrevogáveis. Deus fez uma aliança conosco. As intenções de Deus para com cada um de nós são intenções bondosas. Quando o salmista diz: certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão, isto é, ele demonstra uma absoluta confiança no caráter de Deus. Ele demonstra uma absoluta confiança no fato de que Deus não olha para nós com ares de conspiração maligna, como se arquitetando planos ruins, e muito menos olha para nós, como muita gente pensa, com uma postura punitiva, como um Deus que está sempre pronto a castigar, a disciplinar e corrigir com intensidade aqueles que erram e tropeçam pela vida. Muito ao contrário. As intenções de Deus são irrevogáveis. E as intenções de Deus são sempre bondosas, sempre misericordiosas. Os planos de Deus a respeito de nosso futuro são planos que são tecidos pela bondade e pela misericórdia. A palavra de Deus nos diz, na experiência de outro homem que andou com Deus, Paulo, apóstolo, que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos daria também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Não. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo, disse o apóstolo Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis aqui um homem que também tem convicções para a vida, convicções a respeito do caráter de Deus e que sabe que as intenções bondosas e misericordiosas de Deus são irrevogáveis. Ele também poderia afirmar: certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Davi, quem escreveu o Salmo 23, afirmou isto com tanta tranquilidade: bondade e misericórdia me seguirão e estarei sempre na casa de meu Deus. Diferente de seu filho Salomão, que escreveu o livro do Eclesiastes. No capítulo 12, versículo 14, Salomão diz: o juízo de Deus me seguirá, e ao final dos meus dias estarei diante do tribunal de Deus. Que consciência culpada é esta de Salomão? Que visão inadequada é esta de Deus? Davi, seu pai, pensava diferente. Quando escreveu o Salmo 139, disse que jamais conseguiria fugir da presença de Deus. Mas ele não ficava atemorizado com este Deus onipresente. Porque disse: se eu for para cima, para baixo, para trás, para frente, para o lado, onde quer que eu esteja, a mão de Deus vai me sustentar. Porque certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Uma grande convicção para a vida é que a bondade, a misericórdia de Deus são irrevogáveis, que as intenções de Deus para conosco são irrevogáveis. Há uma segunda convicção neste salmo. Convicção de que não apenas as intenções de Deus são irrevogáveis, mas, em segundo lugar, que as ações de Deus são bondosas. No Salmo 145 está escrito: Deus é bondoso e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ele ajuda os que estão em dificuldade. Tudo que vive olha para ele com esperança, e ele dá alimento a todos no tempo certo. Ele abre a mão e com a sua bondade satisfaz a todos os seres vivos. Ele é justo em tudo o que faz e bondoso em todos os seus atos. Deus é bom. Quando Davi disse: a bondade de Deus me seguirá todos os dias da minha vida, ele diz: as ações de Deus para comigo são bondosas. Deus é bom. Certamente Davi teve desapontamentos na vida, e os seus dias foram tocados por coisas que não poderiam ser chamadas de boas. Entretanto, ele não está dizendo que em sua vida somente aconteceriam coisas boas. Ele não alimenta expectativas falsas de que todas as circunstâncias de sua vida no futuro poderiam ser consideradas boas. Mas o que ele diz é que, independentemente das circunstâncias, ele será seguido pela bondade de Deus. A ação bondosa de Deus transcende as coisas ruins. E os atos de bondade de Deus estão presentes no meio das dificuldades e dos dias maus. Por isso é que a Bíblia diz que todas as coisas podem ser trabalhadas por Deus e todas as circunstâncias podem ser administradas por Deus de modo que todas elas cooperem para o nosso bem, nós que amamos a Deus e que descansamos em sua bondade. Deus pode se utilizar de quaisquer circunstâncias para delas extrair coisas boas, porque Deus, quando age, sempre age movido pela sua bondade. Boas coisas para mim, boas coisas para as outras pessoas, boas coisas através de mim, apesar de mim, e boas coisas para o reino de Deus. Nem sempre conseguimos enxergar a bondade de Deus nas circunstâncias. Mas é fato também que não vivemos constantemente sob um céu cinzento de circunstâncias desagradáveis. Experimentamos a bondade de Deus, sim, muitas vezes. Aliás, a bondade de Deus e a experiência da bondade de Deus é a regra para a vida. A tragédia, o sofrimento, a circunstância adversa é a exceção. E o importante é que quando estivermos vivendo em um dia de exceção, não nos esqueçamos que Deus é bom. Como alguém já disse, quando tudo fica escuro em volta, devemos nos agarrar na convicção de que Deus é bom. Porque quando as coisas estavam claras, esta bondade de Deus fazia sentido. Não devemos duvidar no escuro daquilo que já experimentamos no claro. E no claro nós experimentamos que as ações de Deus são bondosas. A terceira convicção deste poeta do Salmo 23 é que as reações de Deus são misericordiosas. Considerando que a bondade aponta na direção da ação de Deus, quando Deus toma iniciativas em nossa direção, a misericórdia aponta na direção da reação de Deus. A bondade faz com que Deus venha ao nosso encontro. A misericórdia faz com que Deus responda quando vamos ao encontro dele, ou, na verdade, até quando fugimos de encontrar com ele. A bondade faz com que Deus tome iniciativas a nosso favor. A misericórdia faz com que Deus responda de modo a consertar, remediar, restaurar, reconstruir, oferecer a possibilidade de recomeçar e de nos dar novas oportunidades da vida. A bondade faz com que Deus nos trate de acordo com o seu caráter. Mas a misericórdia de Deus faz com que ele nos trate apesar do nosso caráter. Este poeta possui uma profunda convicção de que nem mesmo o seu pecado é capaz de mudar a intenção de Deus a seu respeito. Deus age motivado pela sua bondade e Deus reage motivado pela sua misericórdia. A reação de Deus diante do nosso pecado é sempre na direção do bem. Deus não está no seu encalço para destruir e castigar, mas para encher os seus dias de atos de bondade e de reações misericordiosas. Foi Davi quem escreveu o Salmo 103 e disse que o Deus eterno não nos castiga como merecemos e nem paga de acordo com os nossos pecados e maldades. O Deus eterno é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. Quanto está longe o nascente do poente, o oriente do ocidente, assim Deus afasta de nós os nossos pecados e as nossas transgressões. Jeremias, o profeta, disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque Deus age com bondade, reage com misericórdia e esta intenção de Deus em agir com bondade e reagir com misericórdia é irrevogável. Mas a quarta convicção deste salmista, deste poeta bíblico, é que a presença de Deus é indiscutível. O que vai acontecer na sua vida amanhã é imprevisível, é imponderável. Mas amanhã, as intenções de Deus para com você serão as mesmas, intenções de bondade e de misericórdia. As ações de Deus em seu favor serão bondosas. As reações de Deus em sua direção serão misericordiosas. E com certeza a presença de Deus ao seu lado é indiscutível. Uma coisa podemos saber a respeito do futuro: Deus vai estar lá. Alguns intérpretes consideram esta casa de Deus, ou a casa do meu Pai, como diz o poeta bíblico, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, como sendo o céu. Mas a Bíblia na linguagem de hoje propõe uma tradução diferente. A Bíblia na linguagem de hoje diz: e todos os dias da minha vida morarei na tua casa. Todos os dias da minha vida morarei na casa de Deus. Isto é, não é uma expectativa de estar na casa de Deus após a morte, mas enquanto vivo. E isso faz sentido, porque o poeta bíblico acabou de dizer que na presença dos seus inimigos, ele na verdade está assentado à mesa de Deus. O que muito provavelmente indica que podemos estar na casa de Deus mesmo antes de nossa morte e do nosso retorno ao paraíso ou da nossa ida para o céu. Eu sou mais inclinado a crer que o salmista expressa sua convicção de que, uma vez seguido pela bondade e a misericórdia de Deus todos os dias da sua vida, isso equivale a dizer que ele estará sempre na presença de Deus, como quem dizendo, debaixo do teto de Deus, todos os dias da sua vida dentro da casa de Deus. Este homem está seguro a respeito do futuro. Ele sabe que onde quer que esteja, em que circunstância, em que situação, Deus vai estar lá. Estevão, no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, quando de seu martírio, declara com solenidade: o Deus Altíssimo não habita em casa construída por seres humanos, porque o céu é o trono de Deus. A terra é o estrado onde Deus descansa os pés. E como disse Naum, o profeta, Deus tem o seu caminho no meio da tempestade, e as nuvens são apenas a poeira que os pés de Deus levantam. Portanto, não importa o que aconteça na sua vida amanhã, Deus vai estar lá. Não importa onde você esteja amanhã, Deus vai estar lá, porque o céu é o trono de Deus. A terra é o lugar onde ele repousa os pés. E se você estiver enfrentando uma grande tempestade no dia de amanhã, saiba que Deus tem um caminho e ele estará lá com você no meio da tormenta. Ao final destas reflexões a respeito do enfrentamento do estresse, quando lidamos com causas tão próximas de nossa realidade como a preocupação, o excesso de ocupação, as nossas feridas da alma, as nossas feridas emocionais, os momentos de decisão ou de indecisão, quando enfrentamos situações que nos levam ao limite e quase que somos levados ao desespero e a crer que tudo está acabado e definitivamente destruído, quando temos que enfrentar inimigos e adversários os mais diversos que militam contra nós, quando olhamos para o amanhã com insegurança, encontramos na palavra de Deus um alicerce seguro e no caráter de Deus toda a tranquilidade de que precisamos para uma vida de paz e felicidade. O meu desejo e a minha oração mais sincera a Deus por você é que, a partir da leitura deste Salmo 23, que você conheça ainda mais profundamente este bom pastor, que você tenha um encontro ainda mais íntimo com Jesus, o bom pastor, para que, diante dos desafios que esta extraordinária possibilidade de estar vivo nos impõe, você encontre proteção, provisão, paz, cura, direção, e tudo isso em Deus. Gosto de uma tradução do Salmo 23, quando diz: "O Senhor é o meu pastor, e eu não preciso de mais nada. O Senhor é o meu pastor, e eu não tenho falta de absolutamente nada. Porque, tendo Deus como meu pastor, eu tenho tudo." O meu desejo e a minha oração é que você se encontre com Jesus e se deixe encontrar por Ele, e que a cada dia se coloque de pé e possa afirmar com toda convicção: "O Senhor Jesus é o meu pastor, e eu não preciso de mais nada. O Senhor Jesus me faz deitar em pastos verdes e me guia mansamente às águas tranquilas. O Senhor Jesus refrigera minha alma. O Senhor Jesus me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor Jesus está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam." Jesus prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e faz transbordar o meu cálice. Certamente que a bondade e a misericórdia de Jesus me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor Jesus por longos dias.